Tiago, estás bem disposto?
Sempre. Muito bom dia.
Olha, vamos falar então um bocado sobre o teu trabalho. Tu ainda és um jovem, estás a começar agora a tua carreira há uns anos esta parte,
Sim.
portanto, tens quantos anos de experiência?
Tenho mais ou menos 4 anos e meio,
Ok.
precisamente. Estou na Glint já é há 4. Ou seja,
Ok.
tive ali uma pequena experiênciazinha que foi. Não foi lá muito bom, e então aí depois ingressei para a Glint. Já está para já.
Tu começaste na academia, no
Comecei na
programa
academia,
trainee.
sim, comecei na academia, entrei em 2017 pela academia e desde então não abandonei o Glint, ou seja, não sou nem sequer tipo retornado, nem pouco mais ou menos, como depois se calhar na nossa conversa vamos falar um bocado sobre isso, mas para já está a correr tudo muito bem, estou a gostar imenso do que estou a fazer, que depois vamos avançar isso mais um bocado.
Olha, e como é que foi esse processo de integração inicial? Ou seja, começaste na academia e como é que foi
Sim,
integrar a
comecei na
empresa?
academia, nos escritórios da Glint, onde nos encontramos. Foi a primeira, apesar de eu ser do Porto e estar mais fixo no Porto, o primeiro escritório que eu conheci da Glint foi aqui na Bolor. Foi basicamente uma semana de recepção a novas pessoas que cá estão, com várias atividades que proporcionaram pelos recursos humanos, com várias conferências também a falar um bocado da cultura da empresa e conhecer também malta que tinha entrado comigo, que podia ser ou não o meu companheiro de trabalho.
E depois aqueles primeiros meses, portanto, tu começas a tua experiência profissional,
Sim,
como é que foi esse caminho?
eu sou developer, era muito muito recente ainda no mercado de trabalho, ainda não tinha ia trabalhar com tecnologias que não fazia a mínima ideia mais ou menos como é que funcionavam, tinha algum conhecimento, porque lá está, tinha tirado a licenciatura em engenharia informática, portanto já tinha algum conhecimento do que é que poderia ser, mas como uma pessoa vai ver que não tem conhecimento nenhum. Entra-se num mundo de trabalho, um mundo completamente diferente, e ao entrar vi pessoas de todas as idades com muito mais conhecimento que eu e com uma mentalidade aberta de como é que isto funciona, com propostas a ensinar, um ambiente completamente relaxado, e isso foi logo uma boa coisa que depois chegámos lá e fizemos um mini projetinho, ou seja, porque lá já como referi sou do Porto. E fizemos um projeto sensivelmente para aí durante 2 semanas, mais ou menos, para nos ambientarmos às tecnologias, ambientarmos às pessoas, ambientarmos a falar com pessoas, porque é algo que nós tentamos muito na nossa cultura, na Glint, falar com pessoas, porque não nos desenvolvemos sozinhos e tentar falar um bocado com as pessoas de todas as áreas, porque tentamos que o conhecimento não esteja numa pessoa, portanto há que espalhar esses conhecimentos e há várias pessoas que podem sempre ajudar nesse tipo de áreas. Então foi bom porque não foi só o novas tecnologias com quem eu estava a trabalhar, mas com pessoas com quem eu estava a trabalhar. Isso para mim foi porreiro.
Ok. E na prática, hoje em dia, estes anos todos depois, o que é que tu fazes agora, concretamente?
E agora estou a desenvolver um novo software que já está no mercado, mas ainda vamos espalhar para vários hospitais relacionado com a isso mesmo, a unidade hospitalar. Ou seja, proporcionar ao médico uma nova experiência, ser rápido, ser funcional, ser um objetivo naquilo que está a fazer. Em vez de termos várias aplicações, é uma aplicação só que vai buscar informação a vários sítios em que o médico está focado no paciente e não está focado onde é que tem que ir buscar a informação do paciente, não. Ele está focado é no paciente. Trabalhamos neste momento com tecnologias de ponta, o que é sempre bom para qualquer pessoa.
Ok. Em que tecnologias é que tu estás a desenvolver neste
Neste
momento?
momento, por exemplo, React, que é algo que está ligado mais, por exemplo, nós estamos mais virados agora neste momento para a web. Ou seja, desenvolvimento de aplicações web. Também queremos entrar depois na parte mais de mobile, mas para já estamos focados na parte do web. React, ou seja, para quem conhece, um bocado mais virado para a parte do front-end, em si mais dito. Depois também trabalhamos com Node.js, trabalhamos com C Sharp, trabalhamos com MongoDB em termos de base de dados. Trabalhamos com o Message Broker, por exemplo, que é o Rabbit. Mas pronto, há muita tecnologia que nós trabalhamos.
Mas
Tentamos sempre trabalhar no que é ponta, no que é tecnologia nova de ponta. O que estamos a trabalhar agora, se alguém da equipa por acaso sugerir, olha, saiu esta nova tecnologia, que tal fazemos aqui uma pequena experiência? Totalmente abertos para isso. O que é bom, porque não é qualquer equipa que pode fazer isto. Felizmente, permitem-nos fazer isto. Existe uma nova tecnologia, vamos testar para ver se isto funciona. N nós não vemos isto como perda de tempo, mas podemos ver isto como ganho de tempo. O que felizmente, isto está acontecendo na nossa equipa e no mercado de trabalho às vezes não há hipótese para isso acontecer.
Mas tu estás a desenvolver com essas linguagens todas, ou seja,
Sim.
estás-te a tornar quase um
É,
full stack, não é?
sim, neste
Front-end,
momento
back-end.
eu comecei na Glint como front-end developer, só estava mesmo virado para o front-end. Ao transitar para esta nova equipa, deu uma oportunidade também, porque eu demonstrei um bocado de conhecimento que podia ter um bocado também no back-end, projetozinhos que andava a brincar em casa, e queria também ter alguma experiência profissional na área do back-end. Neste momento sou full-stack developer, tanto front-end, tanto back-end, basicamente é o que nós chamamos na nossa equipa, um pau para toda a obra.
Yep, um full-stack é exatamente
é
isso.
É um pau para toda a obra. Então,
mas isto também é incrivelmente valioso para a tua carreira, certamente.
Ah, sim, sim, claro. Não vou esconder que também não é bom para a minha carreira, porque eu agora tenho tanto conhecimento do front-end, do back-end, conhecimento da arquitetura, que também é importante, porque também estou, já tenho mais alguns anos de experiência, já consigo também manter um bocado de papo com qual é o melhor caminho que se calhar podemos seguir em termos de arquitetura de aplicacional. E isso é sempre bom, porque lá está, na minha equipa felizmente temos pessoas com alguns anos de experiência, já, mais anos até do que eu, bem mais anos do que eu, e é sempre bom também debater um bocado isto e não, lá está, não ser só as pessoas mais séniores que se fecham um bocado e, ok, é assim, não. Tivemos ainda há pouco tempo um caso de uma pessoa júnior que deu uma sugestão e nós a passamos com essa sugestão. Não é por uma pessoa ter entrado há cerca de 7 meses, sensivelmente, que tem que ser um monkey developer, no sentido de é para fazer isso e a pessoa tem que fazer. Não, não tem que ser assim. Mesmo pessoas novas entram, mandam o seu bitite. Se for um bom bitite, porque não aproveitá-lo?
Ok.
E por acaso, nessa equipa, funcionamos bem assim. Na equipa, como também na Glint. Não tenho razão de queixa nesse sentido.
Fala-nos um pouco sobre isso, sobre precisamente a equipa. Já nos deste aí algumas pistas, portanto, explicaste-nos que não há inflexibilidade, não é? Portanto, se vocês trabalham, se há aqui uma tecnologia nova que é emergente e eventualmente pode ter bom impacto, vamos testar, vamos experimentar, não somos inflexíveis. Sim. Falavas também há um bocado sobre a entreajuda e a proximidade que existe com os colegas. Como é que tu descreverias o ambiente de trabalho da tua equipa ou da Glint?
Relaxado num bom momento de stress. O stress vai existir sempre. Para quem quer estar na área tecnológica, stress vai ter sempre. Porque há sempre novas tecnologias a surgir, há sempre coisas que nós vamos ter que aprender e há sempre um mercado de trabalho. Quem nos vai dar... Nós podemos estar nesta revolta de tecnologias de ponta é porque temos mercado para isso, mas temos que batalhar para termos mercado para isso. Não é só chegar, porque é só divertir estar a fazer isto. Não. Tem que haver dinheiro. Tem que haver dinheiro para fazer estas coisas. Então, apesar de nós termos a pressão de termos que entregar as coisas e temos que fazer as coisas, acaba por ser divertido, porque isso é uma... há uma pessoa na minha equipa que fala sempre: a sprint vai ter que ser divertida, porque nós trabalhamos em Scrum, um método agile que nós estamos a usar. E ele diz sempre que a sprint tem que ser divertida. E tem que entrar para ser divertida, no sentido, porque se vamos para lá... Felizmente, na nossa equipa, nós não temos o síndrome de segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, não me apetece ir. Felizmente, na nossa equipa, nós não temos disso. Porque, lá está, nós estamos apesar de estarmos num ambiente com que existe sempre o stress, que é o mercado de trabalho, normal, que acho que é sempre o normal, existe um bom stress, porque acho que há existe um bom stress de... Okay, estamos lá, mas temos sempre alguém, temos sempre algum backup. Se eu posso não saber, ou estou empancado, seja o que for, há sempre alguém que vai meter a mão. Por mais ocupado que essa pessoa esteja, vai haver sempre alguém que vai meter isso, vai meter a mão. E é sempre bom trabalhar numa equipa que está disposta a ajudar os outros e não só pensar no... Ok, vou pensar no meu quadradinho, vou fazer as minhas cenas, porque às 6 horas em ponto eu tenho que sair. Não acontece, porque se eu tiver que sair às 4 horas, saio às 4 horas. Se eu tiver que sair às 8 horas, eu saio às 8 horas. Não há tipo qualquer problema. E é bom trabalhar numa equipa que existe essa flexibilidade de falar com tudo, falar de todos os assuntos e mais alguns.
Ou seja, estás-me a descrever que há máxima liberdade com máxima responsabilidade.
Exatamente, sim. Há sempre esse trabalho na equipa, porque é também essa cultura que nós tentamos também introduzir às novas pessoas que chegam à nossa equipa, porque nós, em quase um ano, já recebemos várias pessoas mesmo de outras equipas internas da Glint. Nós tínhamos de cerca, mais ou menos durante 2 meses, outras pessoas de outras equipas ingressavam na nossa equipa para verem também um bocado da nossa cultura, da maneira como nós trabalhamos e tentar, porque nós achamos e tentamos defender a nossa cultura da maneira como nós trabalhamos. Queremos espalhar um bocado a nossa cultura.
Ah, vocês funcionam quase como um pivô dentro da organização.
Exatamente, somos um género de um pivô desta nova maneira de um bocado de trabalhar. Além do tipo de software que estamos a fazer ser um bocado diferente, ser um bocado diferenciador, nós acreditamos também que a nossa maneira de trabalhar também pode ser um bocado diferenciadora e introduzir uma melhor cultura na empresa.
Porque, repara, também estás aqui a descrever que o ambiente de trabalho é divertido, como tu dizias, sim, mas ao mesmo tempo a exigência deve ser muito grande, porque trabalhas claro. Para a saúde, e portanto claro. As coisas não podem simplesmente não funcionar.
O para ontem é tarde.
Okay.
O para ontem é tarde, porque lá está, nós estamos a tentar trabalhar na ribalta do mercado de saúde, mas também há outras empresas que também eu estou a tentar fazer. Portanto, nós temos de estar mais à frente que eles. Obrigatoriamente temos que o fazer. Mas lá está, com as tecnologias que nós trabalhamos e acreditamos que estamos a trabalhar com as pessoas certas, porque também temos consultores externos que também nos ajudam, porque lá está, quando estamos na área de saúde, é sempre bom, por exemplo, ter um médico que trabalha na área, que está no campo, dar-nos também inputs do que é que estamos a fazer. E há reuniões com essas pessoas, portanto, as pessoas que possam vir para a nossa equipa vão falar com essas pessoas, o que é sempre bom. Não bom se estar fechada só no seu quadrado, só com pessoas, não bom estar só a falar com pessoas que são developers, ou só com pessoas que são de produto, ou só pessoas que são de marketing. Não, vão ter que estar a falar com pessoas de todas as áreas e mais algumas. Eu acho que, para mim, isso é bom. Porque não estou só fechado no meu quadrado. É bom abrir um bocado de horizontes, ver outras maneiras de trabalhar, falar com diferentes tipos de pessoas de áreas completamente diferentes da minha. Eu acho que isso traz sempre vantagens, mesmo a nível pessoal, como é que é a nível de carreira.
Ok. Olha, e do ponto de vista do, se quiseres, do desenvolvimento de competências, se alguém entrasse na tua equipa, uhum. o que é que essa pessoa podia esperar? Como é que vocês, se um júnior entrar agora, uhum. um jovem como tu eras aqui há uns anos atrás, quando começaste, se entrar na vossa equipa, como é que vocês vão ajudar esta pessoa a crescer? Há formações técnicas, sim. há formações comportamentais, há formações para falar, para aprender a estar com o cliente. Fala-nos um pouco sobre esse okay. ambiente formativo.
Nós temos um processo que é chamado onboarding, que dura mais ou menos, logo a fase inicial do onboarding é um mês. Vai estar sempre acompanhada por alguém mais sénior da equipa, obrigatoriamente nesse mês, e vai passar por todas as áreas que nós temos na nossa equipa, todas as áreas mesmo, desde design, a produto, a front-end, a back-end. Portanto, a nossa ideia é que essa pessoa tenha uma visão geral de como é que funciona a equipa. Lá está, como referi, nós trabalhamos em Scrum, ou seja, nós temos sprints, e neste caso do mês ele ia estar em duas, são logo duas sprints, ao qual ele não está propriamente alocado à sprint em si, não vai ter um peso na sprint, mas já vai estar a desenvolver pequenas coisinhas que possam estar... Imaginemos que estamos a falar de um developer júnior que acabou de entrar. Na primeira sprint, basicamente, nós temos... vamos mandar estas pequenas formações, mas também há uma documentação que nós temos, como já vídeos de certos cursos, mais virados para as tecnologias que nós estamos agora a trabalhar. E depois de darmos este onboarding, damos um tempo para ele também fazer esses vídeos, esses cursos, várias documentação, conhecer um bocado do projeto, brincar com o nosso projeto, porque também é bom brincar com o projeto em cima de ver o código que está a ser feito, para tentar ver também algumas dúvidas, porque só andar a explicar, entre a 6 e a 200, é normal, porque é muita coisa, é muita porrada, entre aspas, muita porrada que leva de informação, portanto é normal também começar a querer bater um bocado de código seu e também ver o que é um bocado ali. Depois, na segunda sprint, normalmente, já vai ter uma pequena taskzinha para fazer, mas isso vai estar sempre em pair programming, ou seja, vai estar com uma pessoa sénior a fazer, o tempo todo, essa pessoa mais júnior é que vai estar a desenvolver o código, enquanto está, por exemplo, ou remoto ou presencial, com uma pessoa sénior ao lado, mas é sempre a pessoa júnior que vai estar sempre a desenvolver o código, porque o ver é uma coisa, o fazer é outra coisa.
Yeah.
E então o fazer, ele vai estar a fazer, enquanto com uma pessoa sénior ao lado, mais sénior ao lado, quando digo sénior, não tem que ter 10 anos de experiência, pode ser uma pessoa que já está um ano e meio na equipa, mas não interessa, já conhece bem os processos. Porque, felizmente, temos essa abertura, não tem que ser uma pessoa já extremamente antiga na equipa para o fazer. Essa pessoa depois então vai estar a ajudá-lo, ok, se calhar podias ter feito assim, podias ter feito assado, mas não num sentido crítico, mas ok, porque é que foste assim, porque é que não foste assim. E aí ajuda muito as pessoas a entrar na equipa, a entrar no modo de espírito que nós temos, de lá está, desta abertura, desta flexibilidade que nós acabamos por ter. Porque não é só o bater código que interessa. Porque fazer um if, qualquer pessoa aprendeu a fazer. A verdade é essa. Fazer um if, qualquer pessoa aprendeu a fazer, com mais tempo ou menos tempo, mas qualquer pessoa vai acabar por fazer. Entrar uma pessoa com a cultura certa, com a mentalidade certa para trabalhar, aí já pode ser mais complicado. Complicado no sentido de as pessoas têm, todas as pessoas têm, cada panel tem o seu tacho, por assim dizer.
Uhum.
E as pessoas têm que encontrar o seu próprio tacho. Felizmente, na nossa equipa, nós estamos a encontrar muitos tachos.
Okay.
Acho que nós temos abertura para isso, temos todo tipo de mentalidades dentro da equipa, mas que funcionamos todos bem em harmonia. E uma das principais coisas que nós queremos demonstrar nesse primeiro mês é trabalhar nessa harmonia. porque vou fazer o IF, qualquer pessoa vai acabar por fazer. Não é estressar por não conseguir fazer um IF, não. Se não consegues fazer este IF neste mês, vais conseguir fazer este IF no segundo mês. Tranquilo, sem estresse. O bom é, relaxa a trabalhar, relaxa, mas com pressa, entre aspas, mas entra nesta cultura, entra nesta maneira de trabalhar e o resto virá depois. A velocidade, ela acabará por vir com este processo de trabalho. Nós estamos a incutir este processo de trabalho que nós temos, com as cerimónias de Scrum, com a nossa mentalidade, com o nosso, entre aspas, relaxamento de trabalhar, mas com a velocidade certa. Se, não temos que estar todos os dias 9 às 9, não faz sentido. Não quer dizer que não aconteça, teremos de trabalhar 9 às 9, mas não faz sentido. Haver sempre esta cultura, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas certas, vamos pensar no que é que estamos a fazer. E é isso que nós estamos a incutir no primeiro mês. Antes de fazer, vamos pensar bem naquilo que vamos fazer. E pronto, é um bocado por aí o que é que irá acontecer sempre nesse primeiro mês.
Ok. Então, olha, para concluir, imagina que daqui a algum tempo vais fazer uma palestra na universidade onde tu estudaste e vais estar a falar com malta que está a estudar informática como tu.
Sim.
E que alguém te pergunta, mas, ó Tiago, porquê a Glinda ou porquê essa equipa e não necessariamente uma outra qualquer empresa? O que é que tu dirias a esta pessoa?
Se quer entrar a trabalhar num mercado que é completamente diferenciador, porque não há um mercado como o mercado da saúde. Não há. Eu trabalhei numa área que era construção civil, por exemplo, e é horrível trabalhar. Porque nós, aliás, nós não trabalhamos só para a parte do dinheiro. Há que pensar, nós não estamos a trabalhar. Claro que a empresa vive de dinheiro, mas nós não estamos a trabalhar só por dinheiro. Há que pensar, nós estamos a ajudar pessoas que estão a ajudar a saúde das outras pessoas. Eu acho que isso, para mim, tem muito valor. Trabalhar para algo que eu posso estar a ter impacto na saúde das outras pessoas, para melhorar a sua vida, e não só que a minha empresa está a ganhar dinheiro. Eu acho que é um. Por aí, acho que tem logo uma vantagem, para mim, emocional, muito grande. E é algo que me prende na Glint, é isso mesmo. É no tipo de mercado que estamos inseridos, saber que eu posso ter impacto na vida de várias pessoas.
Ok, muito obrigado.
Muito obrigado.